cada geração que passa, os jovens ficam mais inteligentes?
Não há como provar isso.
Os jovens tendem a ser mais intolerantes?
Facilmente.
E os jovens de hoje têm mais futuro do que os de ontem?
Provavelmente o contrário.
Os jovens serão capazes de mudar o mundo?
Ninguém consegue isso.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre jovens. Será que a salvação do mundo está nas mãos deles? Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, a gente foi às ruas perguntar para os jovens se eles querem salvar o mundo. Vamos ver o que eles responderam.
Se eu quero salvar o mundo, eu quero, por mais que seja bem difícil e não seja algo que vai acontecer de uma hora para outra, eu acho que é extremamente importante a gente carregar a consciência de que a gente tem o poder nas mãos, de que a gente pode sim conseguir salvar o mundo e mudar as coisas, por mais que sejam de degraus em degraus.
Eu acredito que sim, nossa esperança tem que estar neles, né? Só que eu acredito que tudo isso vem através da educação. Sem educação, talvez nós não consigamos chegar a lugar algum.
Eu acredito que o mundo será salvo a partir do momento que as pessoas se respeitem. Respeitem as opiniões, os gostos, as religiões, os credos, toda a cultura, toda a diversidade.
Na minha posição, estou mais preocupado em salvar ao meu redor, a mim mesmo, garantir que eu consiga ter um bom salário, um bom nível de escolaridade, que eu consiga sustentar e ajudar a minha família.
A gente está agora numa evolução. E os jovens estão fazendo mais parte da sociedade, estão se entrando mais na sociedade agora, né? Então acredito que sim, eles podem salvar o mundo, principalmente por agora ter dividido opiniões diferentes e estar incluso também nas partes que os adultos fazem na sociedade. Então acredito que sim.
Se eu quero salvar o mundo, eu acho que não é a questão mais importante, mas sim se eu vou ter condição de salvar o mundo. Atualmente, se a gente for parar para pensar nos números de casos de ansiedade e depressão entre jovens, eles são muito altos. Então eu não sei se a vontade vai ser o suficiente, mas sim se a gente vai ter condição para isso.
Eu acho que não tem uma resposta diferente do que sim, né? Dentro de um mundo cheio de desigualdade, dentro de um mundo cheio de... Ao mesmo tempo que tem desigualdade, tem sonhos. Eu acho que hoje em dia, ser um adolescente, ser um jovem, um adulto, e não levar um olhar, uma esperança de um mundo melhor, é ser um adolescente, é ser um ser humano muito ruim. É um ser humano que não tem essa pretensão.
Eu acredito que a gente sim tem salvação, só que a gente só consegue começar a salvação pelo mundo de fora por dentro. Se a gente conseguir primeiro se salvar, a gente consegue começar a projetar ideias, sentimentos e essas coisas boas para o mundo de fora.
Quero e eu acho que todo mundo deveria querer, só que talvez as pessoas queiram da forma errada. A gente tem que salvar o mundo realmente, cuidar da natureza, cuidar do desenvolvimento das próximas gerações e não pensar só no agora.
A juventude tem esse poder de salvar o mundo, tendo boas atitudes, fazendo bem para o próximo e sendo legítimo com aquilo que a gente acredita. Por isso que eu vou sempre continuar fazendo bem, principalmente na educação e na cultura. Esses dois eixos mudam o nosso país.
Muito interessante, porque é um painel do óbvio, né? Do que a gente pode esperar com uma pergunta como essa. São várias entradas. Por exemplo, a ideia de amar o próximo, respeitar o próximo, não está vinculado de forma nenhuma à geração atual e nenhuma geração. Isso já aparece no discurso de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. A minha impressão é assim, aquela menina que fala também que não sabe se vai ter muita vontade, se a vontade é suficiente, porque tem muitos jovens ansiosos, deprimidos e tal. Eu acho que uma das coisas que pode levar alguns jovens a ficar mal é justamente a ideia de que eles têm que salvar o mundo. E essa ideia é muito velha, né? Uma das coisas mais interessantes na discussão acerca de jovens e gerações mais jovens é o quão a discussão é velha. E mesmo professores e os próprios jovens parecem não ter a mínima noção de que essa discussão é velha. Quer dizer, já na segunda metade do século XIX, já se aloca naquilo que era considerado novas gerações naquela época, a responsabilidade de serem mais científicos, de serem menos supersticiosos. Isso na segunda metade do século XIX. Grande parte do que foi falado aí, você escutava na geração dos anos 60, que tinha 20 anos nos anos 60, certo? E é muito louco porque parece que eles não sabem nada disso.
E quando,
e não sabem
então,
mesmo.
E quando então exatamente surgiu essa ideia, Pondé, de que os jovens têm a capacidade, o desejo, primeiro o desejo, depois a capacidade de mudar o mundo?
Começa justamente quando inventam a ideia de jovem. Quando inventam. E como que a gente pode saber isso? A gente pode saber isso por conta de literatura, de textos de época. Então, existem fontes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Rússia, certo? De que na segunda metade do século XIX já existe essa expectativa, ali naquele momento, especificamente associando-se novas gerações a conhecimento científico, certo? Uma ideia bem moderna daquele período, de que na medida em, como alguém aí falou, educação, coitada da educação, quando se fala de educação hoje, tenho vontade de rir, a educação não consegue ensinar a ler e escrever, quanto mais ensinar alguém a salvar o mundo. Mas desde a segunda metade do século XIX, já aparecem textos escritos, certo? Que chega até nós, seja de literatura, seja textos que está discutindo, de fato, psicologia da época, filosofia da educação. Essa expectativa em que você associa as então recentes descobertas científicas com as novas gerações.
Pondé, então é o mesmo princípio de que parte o iluminismo, que a razão e a ciência iriam transformar o mundo, melhorar o mundo. Da mesma forma, então, se concebeu que os jovens, por meio do conhecimento moderno, iriam melhorar ou salvar o mundo.
É que no período, no século XVIII, no iluminismo francês, você ainda não tem essa clareza de associar pessoas que teriam, sei lá, 15 anos com esse, com essa missão, tá? Mas se você pegar, por exemplo, o iluminista francês Helvétius, né, que era muito preocupado com a educação e o projeto de educação científica dos jovens, já começa a aparecer essa ideia que, digamos, 100 anos depois, já está muito clara nos projetos de educação, entende? Das nascentes escolas. Então, portanto, muito do que eles falam aí, coitados, esses jovens, na realidade, são produto da indústria cultural. Isso se transformou num comportamento que é vendido pela publicidade, é vendido pelo marketing, é vendido pelos políticos. E aí vai se criando isso, essa expectativa que tem aí, sei lá, 150 anos, mais ou menos. Só que cada jovem, como eles falam deles como se isso, se eles fossem os primeiros, entende? Como se isso tudo estivesse começando com eles, quando na realidade começou já no século XIX. Agora, uma das meninas fala que se a gente conseguir manter essa consciência, quando a vida começar a passar por cima dela, essa consciência vai para o saco. Porque nem é consciência, é modismo. Eu acho que é tudo modismo, moda de comportamento. Mas quando a vida começar a passar por cima dela e ela começar a sofrer, principalmente num país como o Brasil, que é muito pobre, essa ideia toda de que vai salvar o mundo e transformar o mundo vai se perder no metrô, no trem, no ônibus.
Mas outro dos entrevistados falou algo como que seria da natureza dos jovens pensar assim e como seria prejudicial para o mundo se os jovens não pensassem assim. Então, ele não tem uma certa razão, ainda que seja uma coisa artificialmente incutida. Imagina se os jovens já nascessem desesperados.
Então, aí que está. Quem disse que a possibilidade de você não ser um deprimido depende da possibilidade de você alimentar utopias? Quem disse isso? A humanidade viveu milênios e milênios sem alimentar utopias. Utopia, tal como a gente conhece, político-social, é uma invenção da modernidade. Então, o que eu questiono, eu não estou dizendo que é natural do jovem acreditar que ele não vai conseguir fazer coisas. Não. O que eu ponho em dúvida é a ideia de que é da natureza do jovem ele querer ser revolucionário. Isso é uma invenção, que nem inventaram chiclete. É uma invenção. A humanidade tem pessoas com pouca idade desde a pré-história. E nunca foi assim. Essa ideia de que é da natureza, não. É da natureza da ideia de jovem construída na modernidade, que vê a si mesma como um período histórico que está avançando e melhorando e criando um mundo melhor. E isso é alocado nos jovens. Não é da natureza do jovem coisa nenhuma. Agora, é da natureza do jovem que vê televisão, que foi fumar maconha contra a guerra do Vietnã, que está nas redes sociais, que gosta de construir essa imagem para si. Não, eu vou salvar o mundo, mas arrumar o quarto não. Certo? Então, eu não acredito que você precise achar que você vai salvar o meio ambiente para não deprimir. Pelo contrário, eu acho que isso adianta pouco. Se um jovem for triste, entende o que eu quero dizer? Eu acho que o que produz tristeza num jovem, ou numa pessoa, mas no caso do jovem, é a família que ele vive, o ambiente que ele está submetido, a possibilidade que ele tem de pensar, por exemplo, se ele vai poder trabalhar, se ele vai ter horizonte, entende? Como é que andam as relações afetivas dele, porque é uma pessoa normal. E não se ele vai conseguir stop oil.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar do fraco dos jovens pelas revoluções. Não importa por onde elas comecem. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os jovens. Será verdade que eles vão salvar o mundo? Pondé, como a gente falou no bloco anterior, entre os vários adjetivos que costumam ser associados aos jovens está o adjetivo revolucionário, jovens revolucionários. E a palavra revolucionário, por sua vez, está muito frequentemente associada a ideologias de esquerda. Mas, como a história já mostrou, os jovens tiveram uma participação importante nos movimentos nazistas, no movimento fascista, por exemplo. Isso quereria dizer que o jovem tem uma grande facilidade para aderir a ideologias, quaisquer que sejam elas, para lá ou para cá?
Muitos jovens aderiram ao processo revolucionário russo ao longo do século XIX, até chegar ao golpe vermelho de outubro, né, que alguns chamam de revolução, bolchevique, né, e muitos jovens aderiram a movimentos organizados, tanto fascista quanto nazista. Isso não quer dizer, isso só assusta pessoas mal informadas ou mal intencionadas que querem fazer com que jovens sigam a sua ideologia. Né? Então, tentam dizer que o jovem só segue ideologias do bem, digamos assim. Porque eu não sei em que medida bolchevique, nazista, se o bolchevique é do bem, entendeu? Nesse cenário. Mas o que a gente observa historicamente é que você sim teve movimentos de jovens nazistas e jovens fascistas. Você sim teve movimento do que a gente chamaria aqui no Brasil estudantil, certo? No período do crescimento fascista e nazista em universidades que eram movimentos de jovens, certo? Juventude fascista, juventude nazista ou juventude hitlerista, como queira. Então, a tua pergunta de que se o jovem teria, então, uma vocação de seguir qualquer ideologia e, de repente, se tornar intolerante, sem dúvida nenhuma. A intolerância, uma das causas da intolerância em geral é uma pouca experiência de vida, uma restrição no universo de experiências, experiências que deem aquilo que a gente chama de um certo molejo interior, né? Então, como o jovem tem pouca experiência de vida e ele é facilmente convencível, né? Assim como... quer ver outra coisa que jovem adere facilmente? A religiões.
Mas voltando um pouco para o que você falou sobre intolerância, é o contrário do discurso dominante, não é? Que valoriza a diversidade, o respeito. Em 9 entre 10 falas de jovens aparece respeito, respeito. Então, o respeito é o respeito ao diferente, né?
Sim, provavelmente é isso que eles querem dizer.
É isso que eles querem dizer, mas quando você fala em intolerância, você está apontando o contrário disso.
O que eu estou dizendo é assim, primeiro, em relação a isso que você me lembrou de novo, quer dizer, uma das falas é muito interessante, dizendo que o mundo ficaria melhor quando todo mundo respeitasse uns aos outros. É evidente que essa frase é a frase de alguém que conhece pouco. Porque o problema é sempre você respeitar aquilo que você considera errado. Esse é o difícil. Normalmente, essas pessoas que falam isso, elas estão entendendo o respeito dentro de um grupo ou de alguns grupos que partilham um certo conjunto de valores, certo? Quando você está diante de um grupo que não partilha, dificilmente vai ser postulado a ideia de respeito. Então, isso tudo que a gente viu aqui é absolutamente, tem uma expressão, não só em português, mas que é raramente usada, é um conjunto gigantesco de platitudes, certo? São frases que você pode colar no carro, fazer hashtag e ficar repetindo para si mesmo, para se auto-elogiar. Agora, voltando ao que você falou, sim, você tem um discurso, por exemplo, de aceitar a diversidade, né? O discurso bastante flexível e diferente do que se experimentaria 20, 30 anos atrás com relação a diferentes orientações sexuais. Inclusive, na realidade, o tema de gênero é uma verdadeira obsessão nas gerações mais jovens. Eu não sei se algum dia alguém vai conseguir explicar o porquê. Agora é muito difícil explicar, porque você está atravessando o processo, né? Então, quando eu digo intolerância, Thaís, eu digo a dificuldade de conseguir lidar com opiniões com as quais você não concorda. É isso que eu estou chamando de intolerância. Não é intolerância a um grupo étnico, a um grupo de gênero, não. É intolerância compreendida como a dificuldade de lidar com opiniões que você não concorda. E isso qualquer um vê em grupo de jovens ou em sala de aula.
Vamos assistir agora a uma cena da série O Homem do Castelo Alto, que mostra os jovens que aderiram ao nazismo.
Thomas, you'll lead the pledge today.
Yes, sir. Class, rise.
I swear I will observe the law, conscientiously fulfill my duties at home and school, be faithful and obedient, and pledge absolute allegiance until death to the leader of the Nazi Empire, Adolf Hitler.
A bandeirinha americana com a suástica no lugar das estrelas.
Né? É, uma distopia. No filme, o
claro.
Império Germânico e
venceu.
O Império Japonês venceu.
Venceram a guerra.
A
guerra, né? E é uma história contrafactual, né? E se o Império Alemão e Japonês tivesse ganho a guerra, a Segunda Guerra Mundial? Bom, essa é uma cena que chega a ser óbvia, né? O cinema, inclusive, já brincou com ela em filmes como A Onda, né? Agora, se você for para trás na história, uma das forças de movimentos totalitários, seja de esquerda ou de direita, é justamente a capacidade que os jovens têm de aderir a esses movimentos. No caso da União Soviética, o Stalin, do período stalinista, que foi o pior período de repressão, o stalinismo, inclusive, usava a delação de jovens para entregar paz, supostamente, contra revolucionários.
A Revolução Cultural Chinesa, né? Aí.
Revolução Cultural Chinesa, a mesma coisa. Então, chega a ser de um mau caratismo e de uma ignorância gigantesca querer dizer que os movimentos que os jovens dão adesão, são movimentos sempre supostamente a favor do bem. Nada a ver. Jovem gosta.
Ou progressistas.
Ou dito progressistas. Essa cena que a gente viu nessa distopia, dessa série, é uma cena que acontecia na Alemanha nazista, na Itália fascista, na União Soviética, a totalitária. Não tem nada de novo, é óbvio.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, mas fala a verdade, quando você era jovem, você não achava que ia mudar o mundo?
Olha, eu posso te dar duas respostas para isso. Primeiro, eu posso dizer para você que sim, quando eu fui anarquista. E se for essa resposta, eu só estaria comprovando a minha tese de que essa ideia de jovem mudar o mundo já tem algumas décadas. Não tem nada a ver com hoje, como eles pensam que tem. Mas, na verdade, apesar de durante o período eu ter simpatizado com ideias do Mikhail Bakunin, né, com o anarquismo, eu nunca simpatizei de fato com o comunismo soviético, o que fora, eu, na verdade, não pensava que eu ia mudar o mundo dessa forma.
Você ia bagunçar o mundo, né?
E eu gostava porque a imagem de anarquista pegava bem, sabe? Pegava bem junto às meninas, parecia uma coisa revolucionária. Mas eu nunca pensei a sério, não, vou mudar o mundo. Ainda bem que eu nunca fui bobo a esse nível. Thaís, você acredita que um jovem formado é um jovem melhor?
Eu sei o que você pensa sobre isso e eu discordo em termos do que você pensa sobre isso. Uhum. Eu sei que você acha isso uma bobagem.
Fetiche.
Fetiche. Mas eu acho que você, quando fala disso, você está falando no atacado. Então, eu entendo que você está falando, por exemplo, das redes sociais, né? Com esse volume maior de informações, o jovem de hoje é um jovem melhor? Não, evidentemente, até porque a gente não pode chamar de informação o que circula pelas redes sociais, né? É um monte de lixo na maior parte das vezes. Mas eu acho que você não vai discordar de mim no varejo, por exemplo. Um sujeito, individualmente falando, um sujeito que se informa mais a respeito de opções profissionais que ele tem pela frente, um sujeito que lê mais livros, assiste mais filmes ou lê mais reportagens, esse sujeito tem mais condições de fazer escolhas legais para ele, não é? Eu acho que não tem como discordar disso. Portanto, um jovem mais bem informado tem de ser, sim, um jovem melhor para ele mesmo. Pondé, você acha que por trás de todo jovem revolucionário se esconde um Torquemada?
Acho que não, porque grande parte dos jovens revolucionários, a febre passa. Mas daqueles que permanecerem vinculados à causa e permanecerem de modo inflexível, acreditando nos gurus ou seguindo aquele modelo teórico, aí acho que há uma grande chance de existir um Torquemada, sim. Quando você era uma jornalista, no começo de carreira, você acreditava que sua profissão podia mudar o mundo?
Eu acho que acreditei até começar a trabalhar na Folha de São Paulo, que você conhece bem. E a Folha sempre teve essa característica, Pondé, ela sempre destruiu essa... fez questão de destruir essa ideia romântica do jornalismo, né? Eu tomei várias troletadas quando eu entrei na Folha. Eu aprendi bem rapidamente que não era para pensar assim, que o jornal era um produto e que essa ideia romântica do jornalismo não existia. Então, eu acho que durou bem pouco a minha ilusão. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, os hippies de ontem hoje têm 80 anos. Qual será que foi o legado que eles deixaram? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os jovens. E, Pondé, chegaram umas perguntas para você. O Miro Berger te pergunta, jovens de cursos de humanas têm maior tendência a serem revolucionários do que os jovens de cursos de exatas?
Eu tenho a impressão que dá para responder um sim a essa pergunta, mas um sim cuidadoso, porque você pode ter muito bem jovens que vão para a engenharia e pensam a sua característica revolucionária pensando em inovação e tecnologia, que é muito comum hoje. Agora, se a gente pensar no sentido revolucionário político, o clichê, normalmente esse tipo de comportamento está mais alocado nos cursos de humanas.
Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Pondé, você falou que essa ideia consolidada ou prestes a consolidada, perto de ser consolidada agora, de que o jovem sempre teve uma natureza revolucionária, ela é simplesmente fruto de marketing. E esse marketing surgiu ou teria surgido na contracultura, nos anos 60. Por que que esse marketing ou essa ideia que nasceu nos anos 60 com a contracultura, o movimento hippie, a ideia anti-establishment, por que que isso ecoa, perdura e vale até hoje?
A ideia do jovem como alguém associado a novas formas de pensamento, e especificamente científicas, já vem desde o 19. Então, não tem a ver com a contracultura. Eu acho que o vínculo entre contracultura, que o nome já diz, né? Cultura, né? E o marketing que daí decorreu tem a ver com o fato de que a contracultura deixou muito claro que os jovens são um nicho poderoso de consumo. Na medida que a contracultura criou essa concepção de jovem mais evidente que a gente tem hoje, questionador, como se fala por aí, né? Revolucionário, inquieto. Imagina, jovem que estava com 20 anos nos anos 60, se a gente fizer uma comparação entre os paus que eles se meteram e criaram com a juventude de hoje, que fica nas redes sociais ou fica querendo que parem de usar petróleo, quando todo mundo sabe que é impossível hoje, não dá nem para comparar. A geração dos anos 60 foi muito mais combativa nesse sentido, né? Mas eu acho que a sua pergunta, a resposta mais curta é: o vínculo entre contracultura e marketing se deu, antes de tudo, porque é onde a contracultura conseguiu deitar raízes. Foi no marketing, nas ciências humanas em geral, e na medida em que o marketing americano, a publicidade americana, descobriu que o jovem é um arquétipo de consumo específico. E que, além disso, ele tem mais tempo de vida, porque ele é jovem. Então, você pode começar a fidelizá-lo bem jovem. Se a gente for para os anos 50, né, que quando começa, de fato, a se organizar, inclusive depois, os malucos da Avenida Madison, em Nova York, certo? Mad Men. Então, assim, sem dúvida, o jovem, aquele com 17 anos, 16 anos, 18 anos, que começa a ter suas próprias opiniões. Imagina, isso daí é publicidade. Os publicitários sempre foram caras muito inteligentes, né? Hoje eu acho que eles estão ficando meio bobo, que eles estão começando a acreditar nas bobagens que eles vendem, né? Mas os publicitários sempre foram pessoas bem que captavam muito bem a tendência de comportamento, né? E, nesse sentido, eles perceberam muito bem que a frase pensar com a sua própria cabeça significava, antes de tudo, comprar o que eu quero, certo? E fazer com que vendam o que eu quero e a possibilidade de ter produtos direcionados a mim. E pegou, associado à calça jeans rasgada, muito cara, é claro, né?
Vamos ver agora uma reportagem com a Graziele Garcia, de 22 anos. Ela é estudante e ativista do movimento ambientalista Friday for Future, o mesmo da Greta Thunberg.
My message is that we'll be watching you.
Tudo começou aqui, exatamente onde estamos, no Greenpeace, que com 17 anos eu fazia o voluntariado, mas para esse setor social, de ajudar pessoas. E eu não via tanto as pessoas se mobilizando para questões socioambientais. E foi aí que eu me inscrevi para ser voluntária do Greenpeace.
A Graziele é cofundadora do movimento Fridays for Future. Ela e Greta estão do mesmo lado, com diferenças.
A Greta, ela tem o suporte da família dela para ela poder faltar à escola. Ela tem o suporte da família dela para ela fazer essas greves todas as sextas-feiras na frente do parlamento sueco, como ela começou.
Eu acho que
A atuação da Grazi como ativista mudou antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu era a pessoa que mobilizava outras pessoas, que pensava de forma estratégica. Depois da pandemia, as formas que eu encontrei de mobilizar foi também com outras pessoas de todo o Brasil fazendo o jornal O Clima, por exemplo. Então, essa daqui é uma composteira doméstica, que também foi uma luta para eu conseguir colocar ela aqui em casa, porque nem todos aqui são ativistas. Isso é uma forma de a gente reduzir a quantidade de lixo que a gente faz. A gente pode falar aonde a gente quiser sobre mudanças climáticas, a gente pode cobrar políticos internacionais e falar sobre isso onde for. Mas na nossa prática cotidiana, o ideal seria a gente reduzir a zero a quantidade de lixo que a gente faz. O Fridays for Future, que é um movimento de juventude climática, ele começou com o propósito de greves todas as sextas-feiras e, internacionalmente, mobilizações pelo clima. Não vou generalizar, tem um grupo de ativistas que são uma elite, que ainda não vem essa realidade periférica e que está se propondo a mudar isso agora. Não sou sozinha, eu estou pensando não só em mim, mas nos outros também. Eu estou pensando em mim enquanto corpo social mesmo, né? No macro, acho que vai muito da filosofia também do Ubuntu, assim, sabe? Eu sou porque somos. Ser ativista é uma coisa inerente à minha pessoa e é isso que serei até morrer.
I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Existe muito uma pressão para o jovem mudar o mundo, mas eu acho que hoje os empresários, os líderes, quem está na linha de frente, os tomadores de decisão de hoje, quem já está poluindo hoje, tem que se responsabilizar pelos fatos que já fizeram. Não adianta colocar na conta do jovem para a gente resolver depois. A gente precisa resolver isso agora. E o recado que eu deixo para a juventude é: vamos cobrar. E não é negociar como amiguinho, é realmente cobrar para ontem. Não gasta energia com quem acha que o que eu estou fazendo é mimimi.
Eu acho muito interessante como ela começa fazendo a diferença entre ela e a Greta, que a família da Greta apoia o que a Greta faz e tal. Eu acho que uma grande diferença é que, imagino que ela esteja em São Paulo, né? Apareceu ali escrito Diadema, mas não sei se ela é de Diadema. E a Greta é uma menina da Suécia, de Estocolmo. Então, uma das principais diferenças é que a Greta vem de uma sociedade muito rica, muito estável, certo? E, portanto, a Greta vem de um tipo de sociedade de país que faz parte da elite mais alta do mundo, né? Então, normalmente, para um sueco, tudo é mais fácil, né? Inclusive, essas cenas famosas da Greta aí, falando que vocês roubaram o nosso futuro e tal, é claramente uma fala de um jovem que está com raiva dos mais velhos, que, aliás, é muito comum entre os jovens. Eu acho que a figura da Greta, ela conseguiu, durante um tempo, hoje ela está um pouco fora de moda, mas ela conseguiu, inclusive porque cresceu, né, e apareceram outras pessoas, ela conseguiu criar uma identidade em que ela aparece como uma espécie de Joana d'Arc do movimento jovem ambientalista, né? Agora, no geral, o movimento ambientalista é um movimento de uma esquerda pós-soviética, é um nicho que a esquerda conseguiu se localizar, inclusive com a ideia de que defender o meio ambiente é muito mais universal do que defender proletários, que de fato envolve o planeta inteiro. Eu não tenho nenhuma dúvida, nem ninguém razoavelmente tem, de que a alta industrialização produz fenômenos indesejáveis e efeitos colaterais. Agora, a minha dúvida é, por exemplo, a Grazielli, o nome dela, fala de produzir lixo zero. Como isso é possível fora de um ambiente muito restrito? Como que você vai, quando ela diz, negociar nada? O que significa isso na prática? Significa que você vai construir uma comunidade isolada ou significa que você vai ficar brigando com esse povo morando num ambiente que ainda é protegido pela situação dos pais? Entende o que eu estou dizendo? Então, independente do problema ambiental enquanto tal, me parece que esses jovens que estão vinculados a esses movimentos ambientalistas, que é muito mais claramente coisa de país rico, são o exemplo claro de como os jovens podem aderir a esse tipo de movimento e, em grande medida, ficar 2 metros acima da realidade. Por exemplo, a Greta ficou brava porque a Alemanha não cumpriu a promessa com relação a combustível fóssil. Por que não cumpriu? Porque estourou a guerra da Ucrânia. Quando alguém pede para parar óleo agora, petróleo agora, como você vai parar? O mundo para. Inclusive, as pessoas legais param de conseguir voar de avião.
Mas, Pondé, descontados os exageros do tipo lixo zero e do tipo não vamos negociar nada, se não houvessem movimentos do tipo, será que a gente não estaria ainda jogando colchão velho no Rio Tietê, por exemplo? Os jovens não têm essa função de, mesmo com pretensões e discursos hiperbólicos e tudo, não tem uma função civilizatória de verdade?
Primeiro que esse chamado movimento ambientalista não é necessariamente um movimento que começou com gente como a Greta, né? É, na realidade, um movimento, na Alemanha, por exemplo, que se articulou em partido político e fez acordo com Deus e o mundo. Então, por exemplo, o processo de reciclagem, e a gente sabe muito bem que uma das grandes máfias está vinculada a lixo, né? E esse processo todo de reciclagem nasceu num país rico com partidos políticos organizados. Não foi a Greta que criou isso.
Mas os jovens, como vitrine desse movimento, eles não cumprem uma função?
Como vitrine do movimento, não resta nenhuma dúvida. Agora, a minha questão é, em que medida são esses jovens que conseguem fazer com que a reunião no Egito, de fato, parem de usar óleo? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você retirar os exageros, provavelmente não sobra nada. Não sobra coisa nenhuma, se você retirar os exageros.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o fardo que é querer salvar o mundo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os jovens. Pondé, vários estudos hoje apontam que os jovens estão mais instáveis, mais inseguros, mais medicados. Não parece um perfil indicado para uma turma que pretende salvar o mundo, certo? Por que que isso acontece? E será que uma coisa tem a ver com a outra? Será que a pressão, a responsabilidade autoimposta ou imposta por outros, ou a expectativa de que eles têm um papel muito relevante no mundo, ajuda nessa pressão que, por sua vez, faz com que eles fiquem mais inseguros, mais instáveis e mais medicados?
Todo esse mundo que a gente vive da terceira década agora do século XXI, eu acho que é uma das formas que o século XXI se apresenta, são muitas expectativas. O tempo todo. Então, muitos pais alocam expectativas muito altas nos seus filhos, que inclusive são poucos, né? No extrato de classe média para cima, com mulheres no mercado de trabalho, formação universitária, carreira e tal, são poucos filhos. Então, você não é nem como antes, que você tinha 10 filhos e mal sabia os nomes, e metade morria. Agora é um com altíssimo investimento. E, junto com esse altíssimo investimento, vai também todo o investimento do ponto de vista das expectativas dos pais e das mães. Eu acho que uma das piores coisas que pode existir para um filho é que ele seja projeto dos pais, ou que os pais tenham uma expectativa. Quando eu escuto frases do tipo, não, eu espero que o meu filho ou minha filha seja uma pessoa melhor.
Uma pessoa melhor do que eu fui, é
do
isso?
Do que eu fui ou do que as outras são. Essa ideia de que eu espero que meus filhos sejam pessoas melhores e tal, na realidade está falando de si mesmo, é a própria vaidade. Eu, se o meu filho vier a salvar o mundo, que não vai salvar, mas esse tipo de expectativa, isso significa que eu dei uma boa educação, significa que eu formei ele da forma correta, formei ele para não ser qualquer um por aí que está esculhambando com o mundo, quando na verdade provavelmente você está sonhando que seu filho ou sua filha venha trabalhar com inteligência artificial, certo? E ganhe muito dinheiro com isso. Então, eu entendo que é isso que você falou sobre se a expectativa de salvar o mundo seja um dos elementos que se somem a um certo perfil, que foi citado inclusive por uma das pessoas do Povo Fala há pouco, né, do primeiro bloco, eu acho que sim. Eu acho que, numa razoável medida, essa pressão, que não é nova, né, mas que hoje vem inclusive das redes sociais, né, se transformou em hashtag salvar o mundo.
E uma pressão que vem também dos pais, não é?
Não tenho nenhuma dúvida, essa expectativa de que não, eu vou colocar meu filho na escola certa, meu filho não vai comer açúcar, sabe esse tipo de coisa? Meu filho vai ser super saudável, ele vai ter todos os bons sentimentos de cidadania, ele vai amar todas as cores do arco-íris.
Nós conversamos com a Sandra Costa, ela que se apresenta como educadora parental, ou seja, alguém que tem uma página no Instagram, numa mídia social, ensinando pais a educarem os seus filhos.
Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que a educação que a gente vive hoje, a geração de hoje, ainda é uma geração tradicional, que pratica uma educação tradicional. A educação positiva ainda é um peixinho de aquário dentro de um oceano. A educação positiva visa muito estabelecer a conexão entre criança e pais, através da empatia, do amor, da calma, né? Afinal, não tem como você combater o grito gritando, você combater a birra fazendo birra, você combater a violência sendo violento. Crianças são esponjas, elas vão absorver o seu comportamento. Se você está gritando, ela vai gritar também. E se eles te obedecem, provavelmente é pelo medo. A educação tradicional tem muito isso, né? Da criança ter consequência e obedecer porque é seu pai e sua mãe. Não, a educação positiva visa o quê? Você fazer o certo porque eu sou certo, porque eu sou uma pessoa, assim como você também é uma pessoa. Você tem que fazer o certo porque é o certo a se fazer com a sociedade, como um ser humano, por todas as pessoas. E não porque eu, pai e mãe, sou uma figura de autoridade, você tem que me respeitar porque eu sou seu pai e sua mãe.
Eu gostaria de refletir rapidamente, não exatamente sobre o que ela falou, os conteúdos que ela fala, porque o conteúdo que ela falou está aí já há muito tempo. Validar a criança, não gritar com ela quando ela grita, né? Não fazer birra quando ela faz birra, fazer com que ela me respeite como ser humano e não porque eu sou pai e mãe, né? Isso já está circulando aí há muito tempo. Agora, o que eu acho interessante é por que, então, existe hoje uma educação, uma educadora ou educador parental? Porque isso é um mercado em que pais e mães que não sabem mais o que fazer com os filhos, que pulam de moda em moda, pais jovens principalmente, pulam de moda em moda de como educar, porque já, veja, depois da Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, já tinha gente colocando em dúvida a geração anterior, dizendo que ela não poderia mais educar os jovens porque ela tinha feito a Primeira Guerra. Então tinha perdido a moral em linguagem brasileira, né? Para educar os mais jovens, que valores eles iam passar se eles fizeram a Primeira Guerra. Então, existe, na verdade, no momento em que a humanidade resolveu se organizar ao redor de famílias que educam crianças, você acha que a humanidade passou a sua história educando crianças?
Tinha mais o que fazer, né?
As crianças cresciam, nasciam, morriam, sobreviviam, trabalhavam na terra, trabalhavam com os animais. Agora eu vou educar meu filho. Você acha que se fazia isso? Não. Isso é uma atividade muito recente da humanidade. E ela é tão recente que ela sofre com toda atividade recente. Ou seja, cada hora tem alguém que descobre a pólvora. E como os pais são seres extremamente inseguros, atravessados por todo tipo de paranoia, moda ideológica, moda psicológica, moda pedagógica, então você começa a ter espaço para os especialistas começarem a dizer como você deve educar os filhos. Nos anos 60 eram os pais e filhos, os pediatras, as psicólogas, né? Ela é uma especialista do ramo, ainda que não ligada, não sei qual é a formação dela, mas ainda não ligada àquilo que se pensava como especialista. Porque com as redes sociais agora, todo mundo pode ser especialista. Basta falar bem, dominar a linguagem e ter um monte de seguidores.
É, mas em comum tem sempre o fato de que os pais devem algum tipo de desculpa ou algum tipo de reverência aos filhos, alguma coisa que não foi observada antes.
É, porque está no fundo, né? Está no fundo a ideia de que se você é mais velho, por definição, você já está ultrapassado. Isso é, vou usar uma expressão do mundo corporativo, isso está no DNA da modernidade. Essa ideia de inovação, de que o que vem depois é sempre melhor. Portanto, usando de novo a expressão do mundo corporativo, está no DNA das pessoas mais velhas, aqui no caso pais e mães, a suspeita de que ele não tem a mesma cabeça do filho ou da filha, que é uma cabeça muito mais nova, que está ligado em tudo que é moderno e inovador, entendeu? Então já entra em campo tomando de 2-0.
Vamos ver agora uma cena do filme Os Sete de Chicago, baseado numa história real e que mostra o julgamento de 7 jovens que fizeram um protesto contra a guerra do Vietnã.
You'll look favorably in sentencing.
Yes.
If I make my statement.
O filme mostra um fato histórico, né? O chamado movimento hippie está diretamente vinculado ao combate à guerra do Vietnã, né? E a ideia de que os Estados Unidos iam lutar no Vietnã era um absurdo, e que estavam morrendo soldados e tal. O que é um fato, né? Os Estados Unidos é conhecido por ter perdido a guerra não no Vietnã, mas em casa, que era uma superpotência que não conseguiu vencer uns caras que, né, que estavam ali, pobres e tal. Mas tem um outro fator que grande parte desses jovens, que de fato, não é que eles conseguiram tirar os Estados Unidos da guerra do Vietnã, mas de fato chegou o momento em que a própria classe política retirou o apoio à guerra do Vietnã, né? Mas um equívoco que eles cometeram muito grande na época é porque grande parte deles entendia que os Estados Unidos devia sair da guerra do Vietnã, inclusive porque o outro lado estava certo. Ou seja, essa época, assim como você tinha jovens que fizeram uma movimentação contra a guerra do Vietnã, você tinha jovens que acreditavam em trazer a guerrilha para dentro de casa. Por quê? Porque entendiam que a União Soviética era que representava o bem, que a China é que representava o bem. Portanto, eles torciam pelos Vietcongs. Então, essa cena é a típica cena que produz um glamour e um fetiche gigantesco com relação aos jovens. A pergunta é a seguinte: será que os Estados Unidos não teria saído do Vietnã se não fosse o movimento hippie? O grande impacto que o movimento hippie teve foi no alistamento, sem dúvida nenhuma, porque era contra o alistamento obrigatório, né? Então, eu acho que esse caso do movimento hippie nos Estados Unidos, naquela situação, historicamente está muito bem localizado, por exemplo, como jovens foram da juventude hitlerista, porque entendiam que estava certo, jovens foram da juventude fascista, jovens foram da juventude bolchevique, certo? Eles também tiveram um momento histórico específico onde eles conseguiram construir um papel importante social. De lá para cá, o que sobrou disso foi puro marketing. O Vietnã acabou a guerra, os comunistas venceram e hoje o Vietnã é um destino de riquinho e um país capitalista. Os Estados Unidos venceu a guerra do Vietnã no segundo tempo.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.